Em uma tarde aparentemente comum de 5 de dezembro de 1945, cinco aviões torpedeiros TBN Avenger decolaram da base naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de rotina. No entanto, o que se seguiu foi tudo menos rotineiro. À medida que a noite caía, o voo 19 e seus pilotos se encontraram envolvidos em um turbilhão de confusão e desespero. Nesse episódio, nós exploraremos os mistérios por trás do desaparecimento do voo 19, o enigma que continua a desafiar explicações até os dias de hoje. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast semanal, né? O Arquivo Indecifrável, nosso quadro no podcast Espaço Indecifrável, onde nós contamos aqui semanalmente alguns casos misteriosos, curiosos e um tanto quanto, sei lá, do obscuro, pode-se dizer assim, do sobrenatural, às vezes. E hoje a gente trouxe mais um episódio, olha só, eu e o Sérgio, a gente trouxe mais um episódio, uma historinha aí de arrepiar, que é uma história que tá sempre em todos os livros aí quando se fala sobre mistérios sem soluções, né? Então a gente vai falar aqui sobre o Triângulo das Bermudas e dando um foco aqui pro voo 19. Então vamos lá, eu me chamo Carinho Atos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos pro episódio de hoje. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, uma região do Oceano Atlântico que abrange uma área entre Miami, que fica na Flórida, as Bermudas e Porto Rico, é envolto em mistérios e lendas que perduram ao longo do tempo. Conhecido por um número incomum de desaparecimentos de navios e aeronaves, este enigmático triângulo capturou a imaginação do público e alimentou especulações sobre suas causas. Embora algumas teorias sugiram fenômenos naturais, como tempestades intensas e correntes oceânicas, outras propõem explicações mais sobrenaturais, incluindo abduções alienígenas e portais dimensionais. Até hoje, o Triângulo das Bermudas continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos dos tempos modernos, inspirando inúmeras teorias e especulações sobre a sua natureza e causa. O Triângulo das Bermudas é muito interessante. E tem uma curiosidade, assim, para começar a falar sobre o Triângulo das Bermudas. Além de ser uma história que é muito, assim, controversa e muito importante aí nos livros, né? Onde sugerem especulações e contatos com seres interdimensionais e afins. Existe uma curiosidade muito interessante que a primeira vez que começaram a falar sobre o Triângulo das Bermudas foi numa Pulp Magazine. Sabe o que é uma Pulp Magazine, Sérgio?
Eu sei, mas não sei explicar.
Boa. Pra quem não sabe, ou pra quem não se lembra o que é uma Pulp Magazine, o pulp é como se fosse uma... Na tradução literal, é como se fosse uma polpa, né? É como se fosse tipo um resto de papel. Então, o que acontecia? Antigamente, nos jornais impressos, na época... Ainda existem jornais impressos, mas hoje todo mundo só lê em sites, né? As coisas. Mas, na época, a galera só tinha uma coisa pra fazer na vida, que era ler jornal. Então, essa galera, ela pegava a Pulp Magazine, né? Que eram, tipo, umas revistinhas com jornais... Com papel, pode-se dizer assim... Não de qualidade muito boa, pode-se dizer, pra ler algumas notícias de fofocas e coisas do tipo, assim, né? Então, essa Pulp Magazine, na época, lá na década de 50, era muito conhecida por ser uma parte do jornal, o resto do jornal, onde ficava, sei lá, histórias supersticiosas, páginas de fofoca, sei lá, HQs bizarras, entendeu? Justamente porque era um resto de papel que tinha nos jornais, e aquela polpa daquele jornal, né, o jornal precisava reaproveitar, então o que eles faziam? Eles aproveitavam e pegavam, tipo, coisas sem nenhuma validade científica e afins para começar a publicar esse tipo de revistas e etc. A primeira vez que saiu uma história sobre o Triângulo das Bermudas foi em 1950, numa Pulp Magazine do Miami Herald, que era um periódico que tinha ali em Miami, na Flórida, né. E sabe o que é muito interessante, ainda por um fato curioso? É por conta da Pulp Magazine que existe aquele filme do Tarantino, o Pulp Fiction. É basicamente fazendo uma alusão a esse tipo de material. É por isso que o filme é todo espalhafatoso e afins e tal. Depois dessa história que surgiu sobre alguns aviões que desapareceram, né, ali no Triângulo das Bermudas, que saiu numa Pulp Magazine, outras histórias foram surgindo ao longo dos anos, né? Então, surgiu também uma história de aviões que sumiram, aviões que eram militares. Já por parte da Legião Americana, a Legião Americana também tinha um periódico onde reportava algumas coisas, e eles começaram a falar também dos aviões. E foi aí que em 1969 só, depois de anos, né, que veio um artigo um pouco mais assim voltado à história que a gente vai contar, que é do voo 19, que foi um artigo publicado pelo Vincent Geddes, que foi numa Pulp Magazine dessa. É bem interessante.
É o Triângulo das Bermudas, né? É um lugar que permeia o imaginário popular, né? Ficou... Virou um elemento da cultura pop, né? Tipo, virou o lugar dos desaparecimentos da humanidade, né? Porque acabou culminando de vários acontecimentos ali naquela área se tornarem causas sem explicações, né? Coisas muito estranhas que aconteceram. Mas no final eu vou trazer uma visão mais científica e tal, aí a gente pode até discutir um pouco sobre até onde vai o ar de mistério do Triângulo das Bermudas e até tipo, de encontro com as explicações científicas e como isso contrasta, né?
Boa. Existem algumas outras histórias, né, sobre o Triângulo das Bermudas que eu acho que a gente pode acabar citando aqui nesse começo, sem ser do voo 19. Tu sabe alguma história aí, Sérgio, do Triângulo das Bermudas? Te pego.
Eu trouxe algumas histórias, eu dei uma pesquisada, aí eu peguei algumas histórias só pra contextualizar, né? Por que, né, o Triângulo das Bermudas ficou tão conhecido, né, por seus mistérios. Aí eu fiz uma linha do tempo, assim, durante a história aconteceram muitos, muitos casos ali naquela área, que vai lembrar que o mar é um lugar muito perigoso, né? O mar aberto, assim, é um lugar muito perigoso, ainda mais... quando você enfrenta tempestades, essas coisas, né? E quanto mais pro passado a gente vai andando, né, ali na história, você mais vai tendo embarcações que menos preparadas estavam para enfrentar esse mar tão revoltoso, né? Então eu trouxe aqui, ó, em 1840, uma embarcação francesa chamada Rosalie foi encontrada meses após seu desaparecimento na área ali do Triângulo das Bermudas, navegando com as velas recolhidas, a carga intacta, porém, sem nenhum vestígio da sua tripulação. Daí você já fica com o pé atrás, né? Alguma coisa aconteceu ali.
Sinistro, hein?
Pois é. Aí andando mais 40 anos pra frente ali, em 1880, uma fragata britânica chamada Atlanta desapareceu com 290 pessoas a bordo.
Nossa, 200 e...
290 pessoas.
200 pessoas? 290 pessoas a bordo sumiram e ninguém sabe o que aconteceu com elas.
Pois é. Aí, mais pra frente, em 1902, uma embarcação alemã chamada Freya, ó, os vikings aí, ó, ficou um dia desaparecida. Saiu de Manzanillo, em Cuba, e foi encontrada no dia seguinte no mesmo local onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes também desapareceram.
Nossa. Que sinistro, hein, cara?
Você vê que... sempre tem esse lance da galera desaparecer ali, se encontrar, tipo, tem os casos das embarcações que desapareceram, né? Mas tem muito caso de embarcação que apareceu e os tripulantes desapareceram, né? Que deixa a galera mais intrigada, né?
Cara, o Triângulo das Bermudas é uma parada bizarra mesmo. Eu conheço uma história, sem ser do voo 19, eu conheço uma história que eu vou contar rapidamente, que eu lembrei que é do Bruce Gannon. Tu conhece essa história, Sérgio?
Essa eu não conheço.
A história do Bruce Gannon, cara, é uma história relativamente recente, mas tem muito a ver com aquelas aparições ali, e tem muito, tipo, assim, era quase meio que no mesmo time do voo 19, assim, porque ele aconteceu em 1970. O que que acontece? O Bruce Gannon, ele era um piloto, né, ele já era um piloto experiente, vai. Ele tinha, tipo, sei lá, 600 horas de voo já, então ele era um cara experiente. E ele tava, Right People Problems, numa ilha nas Bahamas, tá ligado? Ele tava ali na Ilhas Bahamas, é um cara americano, né? Ele é de Miami, estava na Ilhas Bahamas e tal, e ele tava numa ilha chamada Andrews. Pra quem gosta de Power Ranger aí, é o mesmo nome daquele Power Ranger vermelho da Galáxia Perdida. Pra quem for velho igual eu, é o mesmo nome, é o nome da ilha, que é o Andrews. E o que que acontece? Ele saiu da base de Andrews, que ficava ali na Ilhas Bahamas, e foi seguir então um voo, era ele e mais dois tripulantes, né, duas pessoas, então eram três a bordo, e eles foram para Miami, né? O voo de Andrews até Miami é mais ou menos 400 quilômetros. Então, ali pela rota, ali, ele viu que ia dar mais ou menos uns 90 minutos para eles conseguirem completar a viagem e tal. Uma hora e meia, assim, mais ou menos. E foi isso que ele fez. Eles pegaram o avião, né, e foram indo com sentido, sentido Miami e tal. Só que o que que acontece, cara? No meio da viagem, tipo assim, tava um solzão, tanto é que eles estavam com aqueles óculos aviadores, assim, tipo, de sol e tal, entendeu? Porque tava muito sol, era verão, entendeu? Tava um solzão, Ilhas Bahamas e tal. Eles começaram a voar, e mais ou menos uns 30 minutos de voo, eles avistaram uma nuvem. Uma nuvem, assim, preta e tal. E aí, né, o Bruce, ele falou assim, caramba, eu vou circular essa nuvem, porque pode ter, né, alguma coisa ali dentro, sei lá, granito, pode estar tendo uma tempestade dentro da nuvem e tal. Então, comumente, os pilotos, eles circulam a nuvem para não passar por dentro dela, né? Então, eles passam por cima ou circulam ela. Foi isso que ele fez, ele circulou essa nuvem e depois, em vida que segue, continuou o seu voo, assim. 15 minutos depois de ele ter circulado essa nuvem, ele viu uma outra nuvem, só que um pouco mais distante, ela tava pequenininha assim. Ele ficou, caramba, será que vai ter uma tempestade? Porque já é a segunda nuvem, e a nuvem que ele tava vendo não era tipo uma nuvem qualquer, assim, era uma nuvem totalmente preta, assim, sabe? E aí ele ficou, tipo, pensando naquilo, será que vai rolar uma tempestade nas Ilhas Bahamas e tal? Mas ele ficou, ah, tudo bem, eu tô indo pros Estados Unidos mesmo, né, e tal. Então ele continuou seguindo, e aí ele começou a meio que tentar circular a nuvem novamente. Só que aí que tá o problema. Quando ele foi tentar circular a nuvem não saía da frente dele, pô. Ele não conseguia circular a nuvem. É como se ele estivesse preso, tentando circular, e a nuvem tava se aproximando e ele não conseguia sair dela, entendeu? E aí ele avisou os tripulantes e todo mundo achou isso muito estranho. E aí eles falaram, pô, de repente deve ser alguma ilusão de ótica que a gente tá vendo, e essa nuvem deve ser muito maior do que a gente pensa, por isso que a gente não tá conseguindo circular ela tão rápido. É como se fosse, peço mil desculpas aí aos terraplanistas, mas é como se você fosse tentar pular da ponta da Terra e não conseguisse, porque a Terra é redonda, tá ligado? Era basicamente isso, ele tava meio que preso, entendeu? Ele tava meio que preso, tentando sair dali e ele não conseguia. Conclusão, a nuvem foi se aproximando, e ele inevitavelmente teve que entrar dentro da nuvem. E agora começa a história. Quando ele entrou dentro da nuvem, tava tudo escuro. Ele não via barulho, ele não via nada. Era uma imensa escuridão. A única luz que saía era a luz da aeronave, e ele tava tipo meio que voando no escuro. É como se ele tivesse entrado num espaço vazio, entendeu? E aí depois Eles ficaram extremamente assustados, acharam que tipo a luz do avião não tava funcionando, por isso que tava tudo escuro. Só que eles acharam estranho porque eles não viram nenhuma gota de água, nem um raio, nem nada, e um silêncio absoluto, entendeu? E assim, todos eles tinham um álibi que eram eles mesmos, né? Então os três estavam vendo a mesma coisa e ninguém tava imaginando coisa além, tipo, sei lá, tipo, tendo um ataque esquizofrênico, coisa do tipo, assim. Depois disso, eles começaram a ver alguns flashes dentro dessa nuvem, né? E com esses flashes, eles viam o que tava acontecendo. E eles viram que eles estavam ainda dentro da nuvem, realmente, entendeu? Eles não tinham ido para nenhum lugar paralelo, eles estavam dentro da nuvem, só que esses flashes não eram flashes de raio, é como se fosse, tipo, algumas explosões cósmicas, sei lá. O Bruce tentou explicar isso numa revista uma vez, mas era basicamente isso. Depois de alguns minutos, né, dentro da nuvem, ele avistou um buraquinho, assim, na nuvem, que era, tipo, uma espécie de luz no fim do túnel. Então ele foi até esse buraco que era a saída, né? A saída da nuvem. Só que assim, ao contrário da nuvem, que quando eles entraram ela estava ficando maior, dentro da nuvem o buraco estava ficando menor. Cada vez que ele se aproximava o buraco ficava menor. Foi aí que quando eles chegaram próximo da fenda, né? As coisas, a bússola e todos os equipamentos começaram a tipo pifar e tal. E aí eles foram tipo meio que catapultados para fora da nuvem, né? Aí as coisas voltaram, claridade e tal, esse cara tipo, cara, que foi isso? Que nuvem é essa? Será que é uma tempestade geotérmica ou algo do tipo? Eles começaram a imaginar várias coisas. Eles falaram, pô, eu vou entrar aqui então em contato com a torre, né, pra falar. Então o Bruce chegou lá no microfone lá do avião e falou assim, hola, tudo bien? Eu quero conectar com a torre. E a torre respondeu, hello, this is Miami, nananana, em inglês, tá ligado? Aí ele ficou tipo, por que que a torre das Ilhas Bahamas tá falando comigo em inglês? Porque eles estavam falando comigo espanhol até então. E aí ele achou estranho, e aí ele perguntou, ah, a gente queria saber o que, que aconteceu, porque aqui perto da ilha de Andros parece que vai ter uma tempestade, a gente ficou preso dentro de uma nuvem, depois saiu, queria saber se tá tudo bem, porque meus equipamentos não estão funcionando muito bem. E o cara falou assim, não, mas você não tá falando com a torre da Ilhas Bahamas, você tá falando com a torre de Miami. E aí ele ficou tipo, mas como que eu tô falando com a torre de Miami se eu acabei de sair das Ilhas Bahamas? Aí ele falou, não, senhor, o senhor está no espaço dos Estados Unidos, espaço aéreo dos Estados Unidos, e você vai chegar daqui a 10 minutos. E aí, quando ele foi ver no mapa, ele tinha sido catapultado pra Flórida, tá ligado? Ou seja, uma viagem que ia demorar 1 hora e meia, na verdade, durou mais ou menos uns 30 minutos. E aí ele pousou e ele ficou, cara, como assim? Como é que a gente conseguiu, tipo, dobrar, né, a nossa velocidade e tal, entendeu? E ele tava num monomotor que na época era impossível chegar, só se fosse tipo um voo supersônico, sabe, ou algo do tipo. Uhum. Depois ele começou essa batalha pra tentar investigar o que poderia ter acontecido, começou a ir atrás de pessoas nas universidades pra tentar explicar, mas nada foi muito conclusivo, e até hoje não se sabe se ele entrou numa espécie de fenda temporal, numa viagem no tempo, sei lá, alguma parada aconteceu ali naquela nuvem, e foi justamente no Triângulo das Bermudas, cara.
Pô, doideira demais essa história, hein?
Muito louca, né? Muito louca essa história. Eu acho muito foda.
Cara, entrou num buraco no espaço-tempo e pegou um atalho.
É. Então vamos pro que interessa. Vamos pra história do Voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros TBN Avenger, conhecidos como o Voo 19, partiram da base naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de rotina. No entanto, o que começou como uma missão de treinamento comum logo se transformou em um dos maiores mistérios da aviação. À medida que a noite caía e o mau tempo se aproximava, os pilotos do Voo 19 começaram a relatar problemas de navegação e comunicação. Suas transmissões de rádio, marcadas pelo pânico e confusão, revelavam uma situação cada vez mais desesperadora. O líder do esquadrão parecia incapaz de encontrar uma rota de volta para a base, enquanto os outros pilotos seguiam seus passos, perdendo-se ainda mais nas águas escuras e tumultuadas do Triângulo das Bermudas. Apesar dos esforços de resgate e das intensivas buscas, nenhum sinal dos aviões ou de seus tripulantes foi encontrado. O Voo 19 simplesmente desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás famílias destroçadas e um mistério que perdura até os dias de hoje. Cara, teve várias coisas que foram levantadas durante a investigação desse caso, né, assim. E é muito louco que, tipo, não tinha nada meio que fora da curva, assim, sabe? Era um dia de treinamento de rotina no dia que eles desapareceram, né? Então, tipo, meio que eles estavam... Olha o que eles iam fazer nesse dia. Eles iam sair da base de Fort Lauderdale, né, lá em Miami, iriam até próximo ali Bermudas, iriam bombardear ali uma região, né, de treinamento e tal, e depois eles iriam voltar, né? Então era um treinamento que eles já faziam isso, e nesse dia, por algum problema de navegação e tal, eles não conseguiram voltar para a base. Muita gente culpa isso, né, alguns investigadores assim da ANAC Internacional, não sei qual é o nome dessa, mas da Agência Internacional de Aviação, né, culpa toda essa confusão por parte do líder, né, do líder do esquadrão. Então, provavelmente, naquela época, como os instrumentos de navegação não eram tão, assim, bons, pode-se dizer, quanto são precisos, nos dias, né, de hoje, né, tão precisos como são nos dias de hoje... teve algum problema de navegação e de comunicação por parte dos instrumentos de comunicação do líder dessa operação, e foi ele que meio que guiou a galera pra morte, assim, né? Porque rolou algumas comunicações entre as pessoas, né, os pilotos com o líder durante esse tumulto, esse conflito, né? Então, basicamente, os pilotos que estavam ali seguindo o líder informaram o líder de que aquela rota estava sendo errada. E o líder falou que não, que estava certo e que era para seguir eles, né? Então, existem alguns áudios que meio que confirmam essa confusão. Então, provavelmente, a bússola que estava sendo utilizada, né, dentro do avião do piloto, líder, foi o que fez com que o esquadrão, né, seguisse a rota errada. E naquela época as aeronaves não tinham muito combustíveis e também não existiam muitos aeroportos para elas falarem, ah, vamos pousar para abastecer aqui igual como tem hoje, né? Então a galera foi meio que guiada para o alto mar, entendeu? E acabou meio que se perdendo, os aviões acabaram caindo, entraram uma espécie de náufrago, né, todos eles e tal. E é bem sinistro, cara. E é muito doido essa parada de instrumentos de navegação, porque hoje em dia, obviamente, existiu um upgrade, né? Mas antigamente, nos próprios aviões, o que era, tipo, muito perigoso até isso, porque o avião, ele tem muita coisa magnética, né, cara? Hoje em dia, e desde aquela época, tem muita coisa magnética, né? Muito instrumento eletrônico e tal. E naquela época, eles utilizavam realmente a bússola, né? A bússola, como todo mundo conhece, é uma agulha que ela, né, ela é meio que calibrada para se aproximar ao polo magnético da Terra, né, para indicar sempre o norte e tal. Mas depois, né, com o avanço das tecnologias, foram feitos outros instrumentos de navegação e comunicação. Eu acho interessante, então, a gente falar de alguns instrumentos de comunicação e posicionamento que existem hoje em dia, porque a maioria da galera só conhece GPS, né? Mas existem vários outros instrumentos de comunicação e tal, que são até um pouco mais eficazes do que o GPS, que é bem legal isso. Por exemplo, como eu falei, existe o GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global, que ele é ligado, né, com informações do satélite, né? Então, informações são emitidas por satélite. Existem vários satélites, mais ou menos como é um Starlink, pode-se dizer. Existem vários satélites aí ao redor do nosso planeta, né, que então envia alguns sinais. Esses sinais são rebatidos pela aeronave ou para você que está mexendo no seu celular. E aí, com isso, você consegue saber em que ponto do planeta você pode estar através do GPS. Existe um outro sistema de navegação, que é o INS, que é o Sistema de Navegação Inercial. Esse sistema, ele utiliza giroscópios e acelerômetros para calcular a posição. Ou seja, o planeta todo já está com um cálculo, e quando você começa a se posicionar no planeta, através de cálculos e utilizando giroscópios, então, por exemplo, assim, ah, sei lá, eu estou com meu carro indo para o norte, e aí meio que oscilei o giroscópio tantos graus. Aí, com base nisso e meio que numa métrica de simulação, você consegue, tipo, meio que saber a orientação e saber onde é que você tá também. É bem interessante, é tipo matemática pura, para você saber meio que onde é que você tá se comunicando, né? E o interessante é que o INS, se você tiver um banco de dados muito bom dentro do seu aparelho de INS, você não precisa de uma conexão externa, né? É mais ou menos como se fosse aquele GPS com mapa salvo, assim, entendeu? Então, ele consegue começar a fazer os cálculos e saber onde é que você tá e tal, tá, entendeu? É bem interessante, assim. Existe também um sistema que é o NDB, que é o Sistema de Navegação por Radiofrequência. Esse é bem legal, porque eles utilizam rádios. Então, existem várias estações. Olha aí a UVB aí aparecendo UVB novamente. Pra quem não sabe, a UVB é a rádio russa, mas aí eu acho que a gente fez um episódio sobre a UVB.
A
gente fez um episódio sobre a UVB, eu vou deixar aqui no link pra vocês escutarem, que é uma rádio sinistra da Rússia. Mas enfim, é como se fosse uma estação de rádio, onde essas estações de rádio emitem sinais pra você, que é o comunicador, quer saber onde é que você está, consegue ter acesso a essa rádio e meio que triangular a sua posição, né? É basicamente como funciona também em sistemas de, tipo, a polícia usa isso, né, pra triangular e rastrear o celular e coisas do tipo, assim, é bem interessante esse tipo de sistema. E tem um sistema que é, tipo, o pai de todos, que é o Sistema de Navegação Baseado em Terra, que é a junção do sistema de radiofrequência e o sistema de GPS, cara. Ou seja, é como se fosse um double check pra saber onde é que você tá. Então, por exemplo, você tá numa aeronave, vamos supor que essa aeronave tem conexão com a Terra, obviamente tem, né? Mas, por exemplo, vamos supor que a aeronave precisa saber exatamente onde que ela está. Então, ela faz a conexão com o GPS no espaço e faz o double check com uma torre também na Terra, entendeu? Ou seja, que é para não ter erros, entendeu? É tipo como se fosse um double check de rádios, pode-se dizer assim, entendeu? Então, esse sistema de navegação, ele é bem preciso, né, cara? E é muito interessante. É uma dupla navegação. Isso prova que naquela época eles não tinham isso, porque senão teriam se perdido. Eu acredito, né? Mas naquela época não existia esse double check de navegação, né? Então os pilotos só tinham uma opção, que era seguir o líder. E o líder provavelmente estava com a bússola errada e tal. E aí acabaram caindo ali no Triângulo das Bermudas.
Pô, doideira, né? Porque eu não conhecia nem metade desses negócios aí de sistema de localização. Tirando o GPS, o resto eu não conhecia nada.
É muito, muito menos eu, cara. Acabei de pesquisar e se estiver tudo errado, eu vou deixar as referências pra vocês cobrarem as pessoas que me deram essa referência e não eu. Tá bom, gente? Que eu não sei. Só estou passando a informação. Não, mas eu pesquisei tudo direitinho, então tá tudo certo. Mas sabe o que é interessante? Voltando um pouco agora pra parte de especulações, assim. Existe uma missão de resgate, cara, desse voo. Tipo assim, o voo sumiu, todo mundo ficou, caramba, onde é que tá o voo? Ninguém tá vendo. Existia radar na época. Então, sumiu o avião do radar e todos os aviões, né, do radar. E aí, a Marinha norte-americana enviou, então, um outro voo, que foi o voo PMB Mariner, para fazer o resgate. Então, separaram 13 militares, colocaram eles no avião e mandaram ele pro Triângulo das Bermudas para resgatar essa galera. Pô, eles estão em alto mar, vamos resgatar, né, os nossos pilotos e tal. E sabe o que aconteceu, Sérgio?
O que aconteceu?
Todos eles morreram, cara. Tipo, mano, o avião sumiu, cara. O avião sumiu, velho.
Pô, situação que eles ficaram é absurda, pô. O avião, cara... tipo, 5 aviões somem, aí você manda mais uma galera pra procurar e simplesmente a galera desaparece também. Você faz o que depois disso?
Mano... Tipo, os Estados Unidos naquela época meio que se armou assim, do tipo, será que a gente tá sendo atacado? Eles ficaram meio que naquilo, né?
Uhum.
E aí começaram a jogar uns outros barcos e tal ali pra, né, pra, tipo, investigar. E não encontraram nada, assim, sabe? Tipo, e aí, naquela época, sequestro de voo não era algo, tipo, muito comum, assim, também e tal, entendeu? Então, ficou um grande mistério. Ninguém sabe o que aconteceu com eles, assim. Nunca foi encontrado nada, nenhum vestígio, nenhuma pessoa, nenhum avião. Falam que deve ter alguma coisa, isso já é teorias especulativas, né? Deve existir alguma coisa ali nas profundezas, perto do Triângulo das Bermudas, talvez até um whirlpool, né, aquele redemoinho de água que sugou todo mundo pra baixo, eles ficaram presos em alguma fenda ali, entendeu?
Ou o Kraken,
também é uma grande especulação, que eu acho que é muito mais plausível, por sinal. Mas o mar é algo muito doido, né, cara? Aqui em Portugal, tem Nazaré. Nazaré é um local onde tem as ondas gigantes, né? Mas Nazaré só tem essas ondas gigantes porque existe...
Uma falha geológica, né?
Cara, uma falha geológica sinistra aqui, entendeu? Que provoca essas ondas gigantescas, né? Tipo assim, é uma parada tipo surreal, assim, entendeu? E, cara, se alguma coisa cair ali, mano, não volta não, mano. Não volta, não.
É absurdo o tamanho das ondas ali, que altos brasileiros surfam.
É, o Pedro Scooby, essa galera maluca aí, tudo surfa essas paradas assim, entendeu? E é sinistro, cara, e é sinistro lá. É que nem da Fossa das Marianas, né? O maior buraco que tem dentro do
oceano. Ponto mais profundo da Terra.
E os bichos que começam a aparecer ali, né? Que tem a bioluminescência, né? Que eles próprios se iluminam porque é muito escuro. É tipo, mano, é uma parada bizarra, mano. É, tipo, são tudo seres alienígenas, né, cara? Que moram, tipo, nas profundezas, assim, do oceano e tal, cara. Mas eu acho que...
Pra você ver o quão a gente não conhece do mar, né? Que a gente, às vezes, se vira tanto pro espaço, mas, ao mesmo tempo, tem quase que um outro planeta que a gente não conhece, só que é o nosso próprio planeta que tá debaixo d'água.
É verdade. Tem até um filme que... Ele não é tão bom assim, mas ele é... Fala um pouco sobre o que é o Meg, do Megalodonte. Tu já viu esse filme?
Que é com o Jason Statham. Acho que eu não assisti.
No filme Meg, é meio que assim, existe um submundo, né? Debaixo da água. Então existe uma camada ali, que é uma camada, sei lá, eles até falam ali que tipo, tem tipo, uns gases sinistros, depois da Fossa das Marianas, depois de tudo. Então você chega tipo, na base mesmo do negócio.
Depois
ali,
do pré-sal.
Depois de tudo, quando você chega lá, perto do núcleo, existe um outro mundo, né? O mundo paralelo, que é o mundo onde ficam as criaturas bizarras, né? Aí são tipo, sei lá, mano, uns povos do tamanho do Empire State Building, uns bagulhos tipo assim, né? E aí o filme, obviamente, foca mais no megalodonte, né? Que é a origem do tubarão, né? Que eu acho que é o ancestral do tubarão, pode-se dizer assim. Que é um bicho gigantesco e tal, enfim. Aí o filme vai embora com Jason Statham matando os tubarões, tipo... Mas, enfim, é um bagulho... Filme de ação, né? Esse filme de ação. Mas é bem interessante essa analogia, assim, do tipo, pô... A possibilidade... de ter coisas que a gente não conhece, é basicamente essa a premissa do filme, né? Pode despertar o imaginário, né?
Uhum.
Então, tem muita coisa, tem muito bicho aí. De vez em quando aparece, eu tô inscrito naquele reports da Nature, né? Então, vira e mexe, aparecem novas espécies, assim, do mar, até na Terra, assim, entendeu? Vira e mexe, tá aparecendo uns bichos que a gente nunca viu, sabe? Isso é muito interessante, tipo, mano, a gente não tem conhecimento nenhum da nossa própria Terra, né?
É bizarro, muito doido, cara. Porque a floresta amazônica mesmo é um lance que tem muita biodiversidade ali que a gente não tá nem perto de conhecer. E ao mesmo tempo que tem muita coisa ali, muita coisa tá tipo, se perdendo, tá morrendo por causa do desmatamento, então... É um bagulho meio, tipo, ao mesmo tempo tem coisa que a gente não conhece ali, tem coisa que a gente nunca nem vai conhecer, porque já deixou de existir por um impacto da humanidade.
É, diversas raças já foram extintas, né, espécies já foram extintas, assim, então... O próprio mico-leão-dourado, né, cara, um animal em extinção e tal, que desaparecendo... E não sei nem se ainda existe, porque ele tava super ameaçado na época que ele ainda... Fazia parte da nossa nota de R$20, eu acho que ainda faz, né? E, cara, é muito, muito louco isso, né? Algumas espécies vão sumindo sem nenhuma preservação e tal. Não quero ficar militando, não sou o Leonardo DiCaprio, nada sobre isso. Mas eu acho muito interessante e importante, né? Você estar atento.
Preserve aí, o meio ambiente.
É, a preservação e tal, que é muito importante, né? Até pra preservar também a própria história, assim, e tal.
E voltando lá ao caso do voo 19, né? É um lance que às vezes eu já vi algumas pessoas botarem que é porque, pelo fato de ser 1945, a gente tá falando ali da Segunda Guerra Mundial, né? Do finalzinho e tal. E há quem defenda que foram os aviões foram abatidos, né? Mas um ponto a ser colocado é que se você tá em um momento de guerra e você abate um avião do seu inimigo, é muito mais interessante você divulgar e chamar isso pra si do que deixar escondido, né? Porque isso é uma vitória sua, né? E na guerra, a propaganda vale muito.
É verdade, cara. O tanto de propaganda que influenciou pessoas, né, cara, a participarem da guerra e tal, é muito louco. E, cara, é muito interessante essa analogia com a guerra, porque teve muitas coisas bizarras. Isso a gente pode pular até pra... A gente pode fazer até um outro episódio sobre essas coisas. Mas durante a guerra aconteceu tanta coisa bizarra, cara.
A gente tem um episódio sobre isso já.
É, de OVNIs e tal. Eu não lembro qual foi o episódio que a gente falou, de algumas histórias assim, né? Acho que uns fantasmas da guerra, se não me engano.
Fantasmas da guerra.
Cara, isso é só coisa bizarra, assim, de tipo... aeronaves com pilotos fantasmas, entendeu? Umas paradas muito malucas, assim. A guerra é uma parada, cara. Tipo assim, se for colocar em conta... Vamos colocar assim, tipo, vamos aceitar que o sobrenatural realmente existe, assim, e todas essas coisas são atraídas pelas energias e afins. É, a guerra é o local mais propenso pra acontecer tudo isso, cara. É tipo, é um, como se fosse um, sei lá, mano, um parque de diversões pro apocalipse, pros espíritos, assim, entendeu? Cara, tipo, o mundo tá explodindo praticamente, entendeu? Então, mano, eles estão tudo solto, tá ligado? É uma parada tipo assim. Então, o tanto de coisa bizarra que foi reportado durante o período de guerra, cara. Nossa, depois vocês verificam, eu também vou deixar o link desse episódio aqui pra vocês escutarem, porque as histórias são fascinantes.
Pra quem ficou curioso, é o episódio 64, Fantasmas da Segunda Guerra. Vale a pena, se você não escutou, vale a pena voltar lá e escutar, porque ficou bem legal esse episódio.
É isso aí. Eu acho que é isso, né, Sérgio? A gente falou um pouco aqui sobre tudo, né, envolto dessa história, tudo que a gente conseguiu falar aqui nesse nosso podcast aqui, né? A gente não quer perder muito tempo aqui também falando um monte de abobrinha, coisas que não tem nada a ver, porque a gente já fala isso naturalmente, mas é isso, é uma história muito fascinante, assim. Tem outras coisas que dava pra gente explorar em episódios futuros sobre o Triângulo das Bermudas. Até chamar alguém, né, que já fez um episódio, assim, que tem um conhecimento histórico sobre a região, assim, eu acho que ia ser bem interessante pra gente trocar uma ideia também. Mas é isso.
E chegando aqui no final, acho que vale a pena só trazer a visão, né, de quem, dos mais céticos, né, sobre esse tema, que a galera traz muito um ponto que é, assim, que os fatos estranhos que acontecem no triângulo, nessa região do Triângulo das Bermudas, eles são... comparado ao todo de aviões, embarcações que passam pelaquela região, elas correspondem a um número muito pequeno. Então, há quem diga que são só coisas normais de se acontecer, principalmente com as embarcações, né? Como se fala em navegar em mar aberto, né? Por ser muito perigoso e você tá sempre com a possibilidade de encontrar tempestades e tal. Então, tem essa visão, né? Que diz que, na verdade, é só uma região ali que a galera pega uma tempestade e tal e acaba acontecendo uma fatalidade, né? É mais essa visão assim, né? Pra aqueles que são mais céticos gostam de trazer e tal. E pra finalizar, um fato curioso que eu falei lá no começo, né? De alguns acontecimentos ali da região, né? Que ajudaram a criar toda essa fama, né? Pra região ali da Triângulo das Bermudas. E falei de coisas muito... de muitos, muitos anos atrás, né? Mas em janeiro de 2021, a Guarda Costeira da Flórida fez o anúncio, né? Que declarava que um navio que viajava em direção à Flórida tinha desaparecido depois de sair lá das Bahamas. Depois de 84 horas de investigação e de busca lá da embarcação e tal, foi cancelado porque não encontraram rastro nem da embarcação nem da tripulação. Então, é um bagulho que não parou ali nos 1900, entendeu? Em 2021 ainda tem embarcação sumindo lá e sem rastros, né? Então é um fato curioso sobre a região ali, né?
Caramba, interessante. Eu não sabia dessa história tão recente assim do Triângulo das Bermudas não, cara. Pra ser bem sincero. Pô, muito doido, né? Então aí, CVC, se alguém da CVC estiver aí escutando a gente, manda uma passagem pra eu e o Sérgio pra gente ir lá pra Ilhas Bahamas, que a gente vai lá fazer um episódio
estudo de
sobre
caso.
O Triângulo. Um estudo de caso sobre o Triângulo das Bermudas nas Bermudas. E vai ser fascinante, cara. Vai ser bem legal. Então é isso, gente. Obrigadão aí pela sua audiência nesse episódio. Lembrando que os episódios aqui do Arquivo Indecifrável, né, do nosso podcast Espaço Indecifrável, sai toda segunda-feira. Então, até a próxima segunda-feira.
Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, @ Espaço Indecifrável. Twitter, @ Espaço _ Podcast. TikTok, @ Espaço Indecifrável. E é isso aí, galera. Até mais. Falou.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.